Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da BeTrue. Eu sou Ana Paula Dias e é um prazer poder compartilhar com você. Olha, eu não sei vocês, mas às vezes eu fico ofendida quando as pessoas dizem: "Ai, essa menina devia fazer teatro, ela é tão dramática", ou "Ah, ela é tão engraçada, vai fazer teatro". Como se isso fosse o resumo do que é a nossa arte, né? Tem aquelas pessoas também que falam: "Ah, imagina, para quem ensaiar tanto, gente? Vai lá, faz as coisas, deve ser mó fácil, super legal. Ai, por que que você faz tanta aula de dança, de canto? O que que é? Agora você quer ser bailarina, quer ser cantora?" Como se também fosse proibido, né? Fazer mais de uma coisa. Enfim, aí quando tem as pessoas também que falam: "Nossa, mas deve ser difícil, né, decorar tudo aquilo de texto?" A minha resposta é: difícil mesmo é ser humana, né? Ser de verdade, me entregar na frente das pessoas, com vulnerabilidade, me expondo sentimentos, sensações, emoções, deixando tudo que estiver acontecendo ali acontecer, transparecer. Tudo aquilo que é mais humano que existe em mim e que geralmente na vida todo mundo gosta de mascarar, esconder, isso é que é difícil fazer na frente das outras pessoas, de verdade. Agora, decorar fala, ser engraçado, ser muito dramática, saber me mexer, ter noção do espaço, consciência do que está acontecendo naquele roteiro, ter uma boa projeção vocal, ter um cuidado com a voz, tudo isso é fruto daqueles ensaios e de todas as aulas que a gente tem que fazer durante nossa vida. Se você vier falar para mim: "Ah, mas fulano de tal nem estudou e tá lá fazendo, né?" Pois é, te digo, pois é. Existem essas pessoas também. Existem aqueles também que são puro talento. Existem aqueles que não fazem ideia do que estão fazendo e estão fazendo. Existem também aqueles que estudam e têm um pouco mais de consciência do que estão fazendo. Tudo isso existe. Isso tem mais a ver, na verdade, com o que você quer para sua carreira e como é que você quer construir a sua trajetória. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nesse podcast. Como estudos e práticas trazem mais confiança e fazem a gente se sentir mais seguro para entrar em cena. Eu estudei na oficina de atores do Newton Travesso, logo no começo, e o Newton uma vez disse pra gente: 50% é talento, 50% é trabalho. E saibam que os 50% de trabalho às vezes ganham dos 50% de talento que não trabalha. E à medida que eu fui vivendo, eu fui percebendo isso e concordo com ele. Não basta só ter talento. A gente tem que se trabalhar eternamente. A gente tem que ampliar o nosso repertório, nossos universos, para que cada vez mais a gente se sinta seguro para estar lá presente e poder viver verdadeiramente aquele momento. Entregue, sabedor de que aquilo já existe na gente. Isso dentro de uma filosofia mais neriana, mas também de todo o pensamento, para mim, do que é o ser artista e não só atores e atrizes. E vou também dizer que, na verdade, para mim, é um pensamento sobre todo e qualquer profissional. Porque quanto mais conhecimento você tiver, não só na sua área, mas obviamente também bastante na sua área, maior vai ser o seu repertório. Sendo assim, mais você tem de relação com o que você está fazendo e com o outro, que também isso é a base do Meisner. Uma vez eu aprendi que o ser humano aprende por repetição. A forma que a gente anda, como a gente se expressa, o modo que a gente pensa é reflexo de uma repetição, na verdade, de quem nos circula, né? Ou os universos que a gente circula. Dito isso, como a gente não nasce sabendo, a gente recebe as informações, as instruções, os exemplos, enfim, todos os parâmetros que as pessoas estão fazendo à nossa volta, a gente também começa a fazer. E assim a gente cria os nossos hábitos e nossos padrões, mas também é assim que a gente aprimora, cresce e ganha conhecimento. Então, estudar não é só ler sobre, é praticar, colocar em prática. Aliás, ninguém vira um nadador só porque leu tudo sobre natação, né? Até você se jogar na água, é difícil você falar que você sabe nadar. Porque na hora que você tem que enfrentar de verdade a água, aí sim você sabe se você sabe nadar ou não. E acho que o nosso trabalho é um pouco disso. Eu acho engraçado quando as pessoas às vezes vêm fazer Meisner e falam: ah, eu quero fazer Meisner, porque para mim parece que vai solucionar a vida da pessoa. Eu demorei um pouco para entender por que que as pessoas pensavam assim. E eu acho que é porque, infelizmente, a gente está vivendo uma sociedade que está muito focada só no resultado ou em fórmulas milagrosas. E mais generalmente digo, mas também como crença pessoal, que a nossa arte é uma arte de experiência vivida. O ser humano é resultado de tudo que passou por ele na vida. Então, nada mais justo dizer que nós somos o reflexo de tudo que nós aprendemos e também praticamos. Então, acho que independente do que você esteja fazendo, se já é um trabalho profissional, ou mesmo que seja amador, mas digo, já seja o trabalho em si, ou se é uma aula que você está aprendendo uma coisa nova, a dica talvez seja que passe pela experiência, se permita viver esse momento. Viva para que essa experiência exista em você e a partir disso você ganhe a expertise no que você está praticando. No um ensaio, muitas vezes a gente fica preso no resultado, né? A gente quer acertar a cena, a gente já quer fazer logo essa cena, ela dê certo. E é uma bobagem, né? Porque a gente deveria aproveitar o tempo de ensaio para exatamente praticar e repetir. Eu acho legal que no francês, ensaio é repetition. Veja que meu francês não tá muito bom porque eu não ando praticando, mas é a arte de você repetir. E repetir, para todo mundo já deixar claro aqui, mesmo a repetição do Meisner não tem a ver com só fazer igual, pelo contrário, saber que nunca vai ser igual. Por isso que eu tenho que ouvir como se fosse a primeira vez, porque é a primeira vez que aquilo tá acontecendo. Naquele momento, não tem aquela frase linda que é: você nunca toca o mesmo rio duas vezes? Porque a gente está em fluxo, a gente é fluxo. Então, é sempre a primeira vez. A experiência da repetição tem a ver com você fazer novamente e saber que vai ser diferente, mesmo que seja mínimo, mas é diferente. Então, quando alguém pedir para a gente repetir uma cena, ela não está pedindo, até porque é uma coisa que é não muito humana, né? Fazer exatamente. Mesmo que a pessoa fale, faça exatamente isso, tire de você o peso e saiba que você pode fazer. Percorrer aquele caminho que você percorreu, mas que a experiência vai ser diferente, o resultado vai ser minimamente diferente. E que isso não é um problema, isso pode ser, em geral, é maravilhoso se eu não tô presa no resultado, e sim no passar pela experiência. Por isso que temos tantas frases como: o que importa é a jornada, o importante é o processo e não só o resultado. Porque de verdade, gente, o resultado a gente não tem controle. A gente não sabe qual vai ser. Talvez a gente nem chegue nele, que seja bom pelo menos esse processo. E o processo é feito dos agoras, né? Eu acredito também que nenhuma obra é acabada, mesmo que ela esteja acabada, até porque existe o receptor desta obra. Então, mesmo um quadro que está lá exposto no museu ainda passa pelo olhar de quem vê. Então, essa obra é infinitamente refeita aonde ela chega. O teatro é a mesma coisa, o cinema é a mesma coisa, qualquer obra de televisão, enfim, um livro. Sempre a gente tem esses. Eu gosto de dizer que são 50% de quem recebe. E que, infelizmente, como eu estava dizendo antes, né? A gente vive numa sociedade de resultados, a nossa arte também perdeu um pouco disso. Que é deixar os 50% de quem vai receber, transformar o que está sendo vivido ali naquela cena. Bom, isso eu falei um pouco da prática em si, mas vamos tentar voltar, que eu fujo rapidamente dos assuntos, né? Mas vamos lá. Eu acredito mesmo que para a gente se sentir mais seguro, não basta só você saber um texto, né, na arte de sermos atores e atrizes. A Isabel Sete, que é uma grande, linda, incrível professora de voz, ela dizia que. Ela tá viva, até ela só dizia porque quando eu fiz aula com ela, ela disse isso pra gente: que atores são muito preguiçosos, porque os bailarinos, eles sabem que se eles não se alongarem, se eles não retomarem sempre os exercícios básicos, eles podem se machucar. O músico, né, o pianista, enfim, eles fazem escalas o tempo todo, eles estão sempre retomando os princípios da arte deles. em um ator ficou formatado como a pessoa que sabe falar, fala. Ah, eu já sei a minha fala, então eu posso ir lá e fazer. Eu sei minha fala e minha marcação, tá tudo bem. E eu acho isso pobre, né? E triste, na verdade, porque a nossa arte tem a ver com tantas outras coisas. É, imagina o tanto de coisa que a gente tem que mexer interna e externamente para poder viver um outro ser humano, para fazer jus a essa vida que a gente está se propondo a viver naquele momento. Então, seria pequeno eu dizer que basta a gente saber ler, basta a gente saber um texto, basta a gente saber a nossa posição naquele momento na cena. O nosso trabalho é sim uma arte artesanal no trabalho de se lapidar, de encontrar os tesouros deste outro ser humano que a gente vai representar na gente. E por isso que o Meisner acredita tanto na frase é viver verdadeiramente as situações imaginárias, porque em cada exercício que você se propõe a passar, é uma experiência de vida que você está tendo em um curto tempo de vida, né? Então, assim, numa aula de 2 horas, você pode passar por tantas experiências, tantos fluxos de emoção, de sensação, de comportamento, não sei o quê, que às vezes numa vida inteira você não tem, não teria, né, a possibilidade de passar por ela. Então, eu acredito mesmo que essa segurança que a gente tem que ter é mais realmente uma segurança do que o controle, até porque controle. Eu acredito que é uma ilusão que a mente faz a gente ter, porque temos controle de absolutamente nada, né? Aliás, a prática da repetição para mim também ajuda nisso, de aceitar o descontrole, e isso nos dá controle, porque pelo menos a gente tem consciência de que a gente não tem controle de nada. É falso a gente achar que a gente vai acordar, vai fazer tal e tal coisa. Imagina então numa cena eu saber que eu vou fazer aquilo naquela cena e tal, 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 tal. Você tem que passar por todas as outras para chegar naquela e você tá transformado. Imagina que delícia toda noite você poder subir num palco e passar por aquela experiência e não saber o que vai acontecer, mas que isso seja um oba e não seja, ai meu Deus, que medo só. E eu acho que esse medo também tem a ver com a nossa falta de confiança também na nossa preparação. Por isso que até o Meisner criou os exercícios com as situações imaginárias para preparação, é a pré-ação. É o que acontece antes. E é por isso que a gente tem que estudar muito. É por isso que a gente tem que aprimorar quem nós somos artisticamente das mais variadas formas. Acho engraçado quando as pessoas viram e falam: Ah, eu quero fazer interpretação para cinema, ou eu quero trabalhar com câmera, por isso eu vim fazer Meisner. Eu sou um pouco reticente quanto a isso, porque é óbvio que o Meisner ficou mais reconhecido, aliás, né, por causa do cinema, mas o Meisner é um trabalho profundo na organicidade, na verdade, na potência do humano. E isso é em qualquer estilo, qualquer mídia, qualquer formato. Isso tem que estar presente em todos nós. Isso também acontece com o trabalho, por exemplo, do palhaço, que também traz o trabalho da vulnerabilidade, da limpeza desse artista. Então, o trabalho de Meisner é óbvio que vai te ajudar no cinema. Assim como é óbvio que ele vai te ajudar na TV, assim como é óbvio que ele vai te ajudar no teatro, assim como é óbvio que ele vai te ajudar em absolutamente tudo que você quiser estar mais presente e vivo no agora. Então, se você quer ser um artista e praticar o trabalho no cinema, eu queria tentar ser clara com isso, né? Porque pode causar muitas controvérsias, mas vamos lá. Se você quer ter prática de câmera, é diferente de você querer ser verdadeiro. Então, acho que talvez isso fique um pouco confuso pra gente, que é: ah, eu só vou ser boa no cinema se eu fizer aquela aula XYZ. Na verdade, você vai ser bom sempre que você praticar muito e tiver muito conhecimento em tudo que você for fazer. Então, se a sua vontade é ser um ator, no cinema, é óbvio que você tem que trabalhar as ferramentas básicas desse formato. Então, ter conhecimento, sim, de como é que você se coloca em frente às câmeras, né? A questão de como a sua imagem, o que a sua imagem imprime, várias coisas, mas isso não exclui você de ter que fazer uma aula de corpo, de ter que fazer uma aula de voz, de ter que ter todos os fundamentos que uma aula de teatro, como as pessoas geralmente falam, dão para um ator. Assim como também eu acho meio errado quando as pessoas falam: ah, não faz aula de teatro porque você vai ficar muito exagerado porque você quer fazer TV. Entendam. Cada aula trabalha com o princípio da forma, do formato, da mídia, enfim, que ele está designado a. Mas existem estudos que são fundamentais para todos nós. Você trabalha a voz, você trabalha corpo, que aliás eu acho que essa segregação deixa a gente bem confuso, né? Sendo que voz faz parte do nosso corpo e o corpo faz a voz, enfim, né? Mas você ter conhecimento, você se apropriar de quem você é, do que você tem como instrumento seu, humano, assim como o trabalho profundo nas nossas emoções, que é o que a gente faz no Meisner também. Você ser atleta dessas suas emoções, cada vez mais vai te fazer um artista, um performer melhor, certo? É diferente você falar: poxa, eu quero fazer cinema, mas eu sempre fiz teatro. Então eu preciso fazer aulas que estejam direcionadas a técnicas cinematográficas. É óbvio isso, né? A pessoa que é nadadora, ela está acostumada a nadar na piscina e ela quer nadar em mar aberto. Ela vai ter que nadar no mar aberto para entender quais são as dificuldades daquilo lá. Mas não quer dizer que ela, de repente, não sabe mais nadar. Ah, não sou mais nadador, porque eu não sei nadar em mar aberto, né? Isso que eu acho engraçado na gente. A pessoa fala: ah, mas aquele ator é só ator de teatro. Você já pararam pra pensar que talvez a pessoa não tenha tido a oportunidade de trabalhar com cinema? Então é isso? Então, às vezes a gente tem dificuldades e não oportunidades. Por isso que nós temos que nos proporcionar essas oportunidades. Como? Fazendo aulas variadas. Por isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o como é colocado isso, principalmente para quem está estudando e quem está no começo, porque muitos mitos são criados e são mitos falsos, assim. A gente cria monstros dentro de coisas que não precisa. Até porque na vida é assim, né? Eu quero fazer tal coisa, eu preciso ter conhecimento para poder fazer aquela coisa. Ninguém nasce sabendo, a gente não nasce andando, né? A gente não sabe nem que a gente tem pé, nem que aquilo se chama pé. Então, muitas vezes a gente vai para uma sala de aula, ou vai fazer, né? É desafiado ser colocado num trabalho que tem alguma coisa que é nova para você, e a gente é bebê querendo correr. Então, também temos que ter esse olhar e jeito carinhoso com onde nós estamos hoje, quem nós somos hoje artisticamente. E como pessoa também, né? Saber que aonde eu tô agora já é suficiente pelo que eu fiz, pelo que eu pratiquei, pelo que eu aprendi. Se não tá me suprindo porque eu quero outras coisas, que bom, né? Que bom, porque vai fazer você ir atrás de coisas que podem te suprir no futuro. Putz, eu quero saber tocar piano. Então não adianta você ficar frustrado porque você não sabe piano hoje e daqui a 2 anos você ainda tá frustrado porque você não foi fazer uma aula de piano. É a mesma coisa com a gente, sabe? Poxa, eu não tô bem fazendo tal tipo de mídia, né? Eu não tô bem no cinema, mas eu quero fazer cinema. Só que aí você vai passar pela experiência de uma aula de cinema e fica se forçando a ter um resultado cinematográfico ao invés de simplesmente aprender, na verdade. Simplesmente entender que você tá numa aula para você passar pela experiência. E é esse passar pela experiência que vai te dar o repertório para que você faça com excelência um dia. Por isso que para mim, o estudo e a prática é meio que a mesma coisa, porque a prática é o infinito descobrir. E o estudo também deveria ser assim. É que a gente fica na nossa cabeça que a pessoa tá passando uma coisa pra gente, então a gente tem que saber fazer, a gente tem que aprender rápido, né? A gente tem que já ser o excelente naquilo. Só que, né, gente, tudo na vida tem tempo. A gente precisa de tempo. E a prática é que dá isso pra gente. Eu gosto de falar sobre um exemplo que é o nadador medalhista incrível Michael Phelps. Quando ele bateu um dos primeiros recordes dele, ele deu uma entrevista. Várias pessoas queriam saber como é que ele tinha batido esse recorde, porque na hora que ele pulou na água, não me lembro direito se o óculos dele saiu ou se entrou água, enfim. Teve essa questão quando ele nadou. E a resposta dele foi: eu pratiquei. Eu treinei. Eu treinei com óculos, sem óculos, com água dentro do meu óculos, só batendo os pés, as pernas, né? Só batendo os braços, com um braço, enfim, eu pratiquei e treinei todas as formas para que quando eu entrasse naquela piscina, eu só nadasse e desse o meu melhor. Nós artistas, como diz o Meisner, atletas das emoções, temos que fazer isso todas as vezes. Se o nosso trabalho é no humano, que a gente trabalhe a humanidade constantemente. É, a gente tem que entrar em cena sabedor de que eu tenho que ter praticado muito e dar o meu melhor daquele momento. E que se ainda não foi bom o suficiente também, o que que é o bom e o ruim, mas se ainda estou frustrada com alguma coisa, que eu sempre tenho a chance de ir para uma aula, de praticar mais, de ter o dia seguinte. A gente é muito cruel às vezes e esquece que passar ou não passar, pegar ou não pegar aquele trabalho, nem sempre tem a ver com o nosso talento. Às vezes tem, mas nem sempre. Às vezes tem a ver com um critério que não está a seu alcance. Aliás, eu acho que muito do que faz a gente não ir bem em alguma coisa, essa sensação de frustração, tem a ver exatamente porque a gente está ouvindo o nosso cérebro falador, aquele cérebro que quer agradar, o ser ego, né? Que quer agradar, que quer acertar, que quer fazer o que eu acho que o diretor quer, que às vezes nem ele mesmo sabe o que ele quer, e pouco se está no presente, no viver o momento. O gostoso da prática e da gente ir aprendendo e ganhando a consciência que a repetição traz, a literalidade, tá? Da repetição no sentido do exercício meisneriano, é o aceitar e deixar as coisas acontecerem enquanto elas estão acontecendo, as minhas reações, as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus comportamentos, todos eles estão ali presentes, eu estando consciente, né? Presente no agora, reagindo ao que está acontecendo, o tamanho daquilo vai ser coerente com o que está acontecendo. E, em geral, eu vou fazer um teste, ou mesmo até no trabalho em si, eu faço com uma expectativa de resultado. E isso que me gera frustração, porque eu estou indo atrás de uma coisa que não existe mais, e que nem existe, na verdade, porque o agora é a única coisa que eu tenho, né? O futuro não está na minha mão, e o passado já acabou, eu não tenho mais controle sobre ele. Fui filosófica agora, vou ter que voltar um pouco. Mas é isso. Imagina que você tá lá fazendo um teste e o teu corpo tá gerando um monte de energia porque tá reagindo ao que tá acontecendo. E você não faz nada disso porque você acha que não vai ser certo, que o melhor seria fazer de outra forma, que deve ter uma forma de fazer isso, enfim. Aí você sai do teste, super frustrado, insatisfeito com a sua performance. E de repente, quando você relaxa, você tem todas as ideias maravilhosas. Na verdade, você não está tendo essas ideias no agora, né? Você está tendo essas ideias porque o teu corpo produziu todas elas. Você que não ouviu o teu corpo, você preferiu ouvir uma razão, um ideal que não existia. E aí existe a frustração, porque você sabia que você tinha potencial para fazer aquilo, o teu corpo produziu aquilo corretamente. E a gente não dá ouvidos a isso. Então, talvez o que leve a gente a ter a segurança seja exatamente o estudo e a prática. Talvez você não tenha dinheiro para fazer todas essas aulas, mas hoje em dia a gente tem YouTube, a gente tem a gente, né? Quantas pessoas são autodidatas. Mas só ler sobre e não praticar, a arte do ator é agir. Então a gente tem que praticar, nos colocarmos na vida e não dentro de propostas com objetivos e resultados, mas sim da proposta do que é viver. Vou numa aula, talvez eu não me adapte à aula, talvez tenha sensações ruins que eu não goste. Ao invés de descartar e dizer que isso não é bom, não sei o que, enfim, tenta ver o que que aquilo mexeu, aonde aquilo mexeu. Talvez seja uma experiência realmente que você não quer ter. E não deixa de ser válido, porque você precisou passar por ela para saber, né? Os pais não falam pra gente, ai, come isso, como é que você vai saber se você gosta, se você não gosta, se você não passou pela experiência? Pra gente é a mesma coisa. Como é que você pode falar que você não gosta de fazer tal coisa se você nunca fez? Ou se você fez com uma expectativa e a sua expectativa foi frustrada? Então, eu acredito que a gente tem que cada vez explorar diferentes universos E quanto mais estofo e conhecimento a gente tiver, conhecimento vivido e também o teórico, mas o vivido principalmente da experiência, mais a gente vai ter confiança para viver e se entregar no momento presente que é que a gente está fazendo a cena. Acho que a gente sim tem que tomar muito cuidado para não confundir linguagens e formatos com a verdade e a organicidade. Não importa o que você está fazendo. Se você estiver ali de verdade, se aquilo for genuíno, for honesto, comunica. Isso é o que comunica. É, por isso que no trabalho mais neriano, especificamente, existe. Ele diz que a gente tem que ser expert no que a gente for fazer. E como é que a gente ganha expertise? Praticando. Eu acredito mesmo que eu amo dar aula porque é a forma que eu achei também de me praticar e de ganhar repertório, porque é um contato infinito com milhões de pessoas, né? Milhares de pessoas, enfim, diferentes. E isso a gente tem no dia a dia. É aquela pessoa que cruzou o nosso caminho e, infelizmente, a gente socialmente carrega o julgamento e a crítica junto, mas se a gente conseguir, com a nossa pessoa jurídica, simplesmente deixar a experiência ser um repertório e não já uma sentença do que é aquilo, se é certo ou se é errado, se é bom ou ruim, se faz sentido, se essa pessoa é uma babaca, enfim, que é o que a gente geralmente faz, a gente começa a ganhar repertório humano. Dito tudo isso, eu acho que o que eu queria com esse podcast é que a gente soubesse que não adianta chegar lá e saber falar sua fala. Até porque decorar não é a mesma coisa do que saber o que você está falando. Em geral, a gente sabe as palavras, mas pouco sabe o que está sendo dito. Porque a gente também não estudou o período, porque a gente não estudou o contexto, porque a gente de verdade não estudou. A gente não foi fundo naquilo, a gente também não se investigou naquilo. Talvez durante o ensaio eu não fui 100% porque eu tive medo. E não importa o porquê do medo, às vezes é um medo de achar que vai acabar, o que é uma mentira. A gente é uma fonte inesgotável de coisas. Então talvez esse podcast seja até para que a gente se relembre todas as vezes de que é só mais uma experiência e que, oba, eu tô aqui porque da próxima eu já tô numa espiral, sabe? É a espiral que ascende, que talvez eu passe por uma experiência bem próxima, mas hoje eu já sou diferente do que eu era, então aquilo vai bater em mim, vai reverberar em mim de uma forma diferente, e que bom, porque isso quer dizer que eu tô evoluindo, que eu tô crescendo como ser humano e, consequentemente, eu posso crescer como artista. Se você tem vontade de trabalhar com um tipo específico de teatro ou com uma técnica diferente de corpo, ou, enfim, cinema, TV, teatro, saiba que sim, existem aulas específicas para isso. Mas que talvez essas aulas te tragam técnicas e ferramentas dentro de uma linguagem. Não desmereçam, não descreditem todas as outras coisas de desdobramento do que é o trabalho do artista, do que é o trabalho do ator especificamente. O ator precisa ter corpo, o ator precisa saber trabalhar a voz, o ator precisa saber ler o texto, ele precisa ter o universo interior ampliado para que não tenha preconceitos e julgamentos daquele ser humano que ele está se dispondo a ser, que é parte de quem ele é, porque nós somos todos os seres humanos. É que talvez na sua experiência de vida você não tenha tido a chance de passar, ou a oportunidade de passar por aquilo que aquele personagem pode te dar e te proporcionar naquele momento. A Meryl Streep tem uma frase dela que é linda e que é bem conhecida, que é: não é se distanciar de si para descobrir o personagem, é pelo contrário, é ver o que aquela pessoa, né, traz similar ao que você tem, é achar em você tudo aquilo que existe naquele outro e deixar aquilo aparecer e se experimentar nessa nova pessoa. Isso sim faz com que a gente tenha o trabalho do ator de tantos anos de treino. Então, as grandiosidades que a gente vê em grandes e maravilhosas interpretações desses atores e atrizes que a gente admira, muito tem num trabalho árduo de estudo, de prática E principalmente da permissão de saber que a gente tem 50% de chance de errar e 50% de chance de acertar. Mas quanto mais trabalhada eu for, quanto mais eu tiver estudado e na hora só me permitir passar por aquele momento, mais fluido, potente eu vou ser, porque eu vou estar na verdade do agora. Eu acredito mesmo, quando eu vejo essas atrizes que eu admiro muito, Meryl Streep, Viola Davis, a Fernanda Montenegro, enfim, tantas pessoas, a fluidez que existe ali de uma não tensão faz com que pareça que seja muito fácil. E aí muitas pessoas falam da boca para fora, é muito difícil o nosso trabalho, porque eu tenho que fazer sei lá o quê, sei lá o quê. Difícil do trabalho é mesmo a gente se abrir e se deixar ser visto naquele momento, dentro daquela circunstância, porque a gente não consegue deixar de ser a gente, porque é o seu corpo, é a sua voz, é a palavra que você está dando que é de uma outra pessoa, é uma experiência de vida que é num outro contexto. Mas o não se preocupar com ser você te dá uma liberdade, mas para isso talvez a gente precise ralar muito no pré, no antes. Ouço muitos atores, assisto muitos masterclasses e várias coisas assim, e todo mundo diz uma coisa que é: a gente precisa se colocar em risco. A gente, em risco no bom sentido, tá, gente? A gente precisa se colocar lá. O que que isso quer dizer? Eu tenho que estar lá, eu tenho que viver aquilo para saber. Enquanto eu não viver, eu não vou saber. Vai só ficar no mundo das ideias. E no mundo das ideias, eu tenho os meus demônios e os meus anjos também. Mas no agora, aí sim, é que eu vivo a experiência humana, que para mim é o nosso grande trabalho como artista. Então, não menosprezem o lugar que vocês, que nós estamos. Não vamos nos menosprezar ou desprezar a nossa história. Mas também vamos nos lembrar que não há perfeição, mas que há sempre um aprimoramento. E para isso, existe uma infinita dedicação na nossa arte. Um infinito se dispor a se desconhecer dentro do que é a sua experiência e se conhecer também a partir de um outro, o que eu acho muito bonito. Uma vez, um amigo meu uma vez me disse que um aluno dele falou que Meisner era você se permitir se descobrir a partir de um outro. E eu acho que é exatamente isso. A gente tem a possibilidade de se descobrir eternamente, cada vez que a gente se dispõe a estar presente em cena e fora de cena. Então, talvez o grande segredo seja aceitar que eu não tenho o mesmo controle sobre o que vai acontecer, mas eu posso diminuir as possibilidades de erro à medida que eu crio repertório para mim do que eu tô construindo e do que eu quero. Tem uma história também legal que é um atleta, ele fazia parkour, ele fazia surf, ele fazia skate, enfim. Ele era um cara super dos esportes radicais e um dia ele pulou de paraquedas. Ele também pulava de paraquedas. E um desses dias o paraquedas dele não abriu. Ele abriu de segurança e também deu um problema. E ele começou, enfim, a abrir o espaço dele, né? Ele começou a girar com o paraquedas e tal. E quando ele tava chegando perto das árvores, ele diz que ele não lembra exatamente o que aconteceu. Mas esse homem sobreviveu. Ele se machucou, obviamente, né? Quebrou costelas, que ele machucou uma perna. Mas o corpo dele, inconscientemente e conscientemente, né? Sabia como cair, porque ele praticou muito várias quedas, né? Ele praticava cair no parkour, ele praticou rolamento, enfim. Então, o corpo dele, com a sabedoria da prática, o defendeu daquela queda. Talvez seja isso que também que a gente precise. Acreditar que conhecimento e prática é o que vai nos levar à excelência. Bom, espero que esse podcast tenha sido interessante para vocês. É um prazer poder compartilhar, mas é um prazer ainda maior que a gente possa sempre se escutar. Então, eu espero que a gente se escute em breve.